anos. Claro que percurina. Só fui mãe há 2 meses.
Então não é normal ter dor nas relações sexuais?
É normal que só tenha aguentado 1 minuto. Ela era podre de boa.
Ok, já ouvi tudo. Precisamos mesmo da ajuda da Academia Pélvica. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à Academia Pélvica. Eu sou a Carla Faria, fisioterapeuta com formação na área da saúde pélvica e este é o primeiro episódio deste podcast. Vai ser partilhado com a fisioterapeuta e professora Fátima Sancho, com a qual vou fazer uma viagem pela saúde da mulher. Vamos falar da gravidez, do pós-parto, das disfunções do pavimento pélvico, vamos falar ainda de um estudo que foi desenvolvido no mestrado sobre este tema, sobre o conhecimento que as mulheres têm sobre as disfunções do pavimento pélvico e quais opções que elas consideram para procurar tratamento, ajuda. E vamos terminar ainda por falar do futuro. Será que nós estamos no caminho certo? Vamos descobrir. Portanto, fiquem desse lado até ao fim, puxem da vossa cadeira, sentem-se de forma confortável ou aproveitem para ir dar uma caminhada, fazer o vosso exercício, cozinhar, arrumar a casa, o que vos apetecer. Mas ouçam tudo porque vai valer a pena. Portanto, vamos lá!
Muito bem, Fátima Sancho, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito este convite para fazer aqui comigo hoje uma viagem na saúde da mulher, falarmos aqui um bocadinho de como tudo isto começou e no ponto em que nós estamos atualmente. Quando eu pensei fazer este podcast, começar a gravar aqui algumas coisas, a primeira pessoa que surgiu foi realmente logo a Fátima Sancho, por vários motivos, não é? Porque realmente é aquele nome que se realça logo quando se fala na área da fisioterapia, na saúde da mulher, e porque foi minha professora de mestrado e tem um papel muito importante também como minha orientadora agora da tese de mestrado e não faria sentido de outra forma. Fátima, queres apresentar um bocadinho?
Muito obrigada, Carla, pelo convite. É sempre um prazer ver as pessoas irem crescendo, os alunos passarem a ser também os profissionais com projetos muito giros para apresentar e pelo convite que muito me honra, e porque o trajeto que eu tenho feito na vida, na saúde, na fisioterapia, na saúde da mulher, tem sido em prol de partilhar com os meus conhecimentos e a minha experiência com os meus outros colegas e permitir que em Portugal cada vez haja pessoas com melhor formação a dar melhor apoio às mulheres em Portugal. Eu sou fisioterapeuta, licenciada há muitos anos e com mestrado em fisioterapia na saúde da mulher, e tenho dedicado a minha vida como clínica a trabalhar nesta área, na área das musculoesqueléticas e também, como já disse, a partilhar os meus conhecimentos no nível de formação debaixo da associação, sob a organização da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, depois da escola de Alcoitão, nível pós-graduações e de mestrados neste momento, e portanto fazer com que a saúde da mulher em Portugal seja melhor tratada pelos fisioterapeutas.
Verdade.
Com mais conhecimentos.
Sim, sempre com muita energia para passar, com amor à profissão. É ótimo.
É verdade, é verdade.
Boa. Professora, quer nos contar aqui um bocadinho de como é que começou a fisioterapia na saúde da mulher em Portugal? Como é que isto se começou a desenvolver?
Começou há muitos anos, em 81, com a grávida, com a mulher grávida, com a nossa preocupação em dar apoio às mulheres grávidas. Como é que o fisioterapeuta poderia introduzir-se nesta fase da vida da mulher, quais eram os conhecimentos que nós tínhamos que poderíamos ajudar as mulheres. Depois passámos para também a dar apoio após o parto, em termos de alterações musculoesqueléticas, do relaxamento, da forma de vivenciar o parto e depois o pós-parto, das consequências do parto, tanto seja cesariana como partos vaginais, e só bem mais tarde é que se começou a falar nas disfunções de pavimento pélvico, ou seja, quando há ali alguma alteração do pavimento pélvico que não esteja boa, eventualmente por causa do parto, mas não só, E outras questões da mulher, como problemas da mama, da osteoporose, da menopausa, começou a abrir-se o leque e neste momento a fisioterapia na saúde da mulher toca em quase todas as situações específicas da saúde da mulher em que o fisioterapeuta pode ser uma grande ajuda, contribuir para o bem-estar da mulher.
Exato, excelente. E na altura era difícil esta comunicação com as pessoas, reconhecerem o trabalho do fisioterapeuta, falar com os médicos, como é que era este encaminhamento dentro da profissão?
Isto começou a nível hospitalar, foi onde começou primeiro o fisioterapeuta a atuar, na enfermaria junto da mulher que tinha tido o bebê, depois começou-se a trabalhar com a mulher grávida. E só mais tarde é que, e aí não havia encaminhamento em especial, acabou por ser as mulheres que iam dizendo umas às outras como é que, olha ali naquele sítio, e nomeadamente o sítio foi o Hospital Egas Menis, é que foi o grande precursor desta área da saúde da mulher, e foi dali o berço da saúde da mulher. E aí os fisioterapeutas foram fazendo formação onde havia, fora de Portugal, em França, em Inglaterra, foram procurar outras pessoas que tinham mais conhecimentos e que já trabalhavam nesta área, e fomos aos pouquinhos caminhando, de mão dada com o resto do mundo, sempre, e portanto atualmente eu acho que nós estamos ao nível da atuação dos fisioterapeutas em todo o mundo, na área da saúde da mulher. Os cuidados que nós prestamos são muito aqueles que ao nível do resto do mundo os nossos colegas também prestam. Temos ido buscar aqueles que estão mais desenvolvidos para nos ajudarem, para também colaborarem um bocadinho. Fazemos parte de uma Organização Internacional da Saúde da Mulher, que é uma organização que faz parte da Confederação Mundial de Fisioterapeutas, que promove mesmo isso, o intercâmbio, a partilha de experiências por todo o mundo. E portanto é muito engraçado nós ouvirmos as mulheres africanas ou japonesas ou da Europa a falar, são mulheres com os mesmos tipos de problemas, em culturas muito diferentes e, claro, com abordagens não muito diferentes, mas condicionadas pelo sítio onde elas vivem, pela cultura delas, basicamente.
Exatamente. Mas falou de um aspecto muito interessante, que é o passar informação de boca a boca, de dizer, ok, eu fui ali, vai também, porque é bom, porque precisas, porque me fez bem. E realmente eu sinto isso também muito na prática clínica, que é, as grávidas fazem muito isso. O pós-parto vá um bocadinho menos, mas também faz muito isso. Mas depois também quando falamos aqui mais especificamente da área pélvica, eu sinto que já não existe tanto o passar boca a boca, não anda toda a gente aí a dizer, olha, eu tenho incontinência urinária e vou ali, não é? Ou eu tenho incontinência fecal e vou ali, ou o que seja. Pode-se dizer a pessoas muito mais próximas, realmente só se o assunto for abordado, porque a maioria das pessoas depois também acaba por não abordar, ah, eu tenho isto, ah, eu tenho aquilo. E sinto um bocadinho essa dificuldade, enquanto que nas grávidas sim, realmente o boca a boca é fantástico, essa passagem.
Nas grávidas, no pós-parto e também nas incontinências. Hoje em dia já há uma diferença grande de há 10 ou 15 anos para cá. As mulheres já dizem à outra e já dizem a uma amiga minha que também tem este problema. Então diga à sua amiga que este problema tem solução. Pois é, vou-lhe dizer, e acaba por já começar a haver. Tristemente não há o envio dos outros profissionais de saúde para o fisioterapeuta. Já há algum, e já quando nós temos a sorte de trabalhar com uma boa equipe multidisciplinar, já começa a haver essa partilha, mas ainda falta muito isto, embora hoje em dia já se fale muito na fisioterapia, na incontinência urinária, mas não se fala ainda na dor pélvica, nas alterações que as pessoas têm durante ao longo da sua vida sexual e todas as alterações que podem surgir, e muito aí nós apanhamos por causa da mulher que nós temos no pós-parto, na grávida e no pós-parto, que muitas dessas alterações surgem nessa fase, e aí se já lá estamos, vamos continuando o nosso trabalho, mas é difícil do boca a boca passar aqui. Mas por isso a comunicação cada vez tem que ser mais importante e nós somos responsáveis por isso. Não podemos ficar à espera que a coisa passe, que alguém faça o trabalho por nós, mas não é um trabalho fácil. Mas não é só em Portugal, não é só em Portugal. Não é um trabalho fácil, mas que tem que ser feito urgentemente. Porque nem é só vir já haver muita oferta e boa qualidade, há muitos fisioterapeutas a trabalhar bem. Há uns anos atrás nós tínhamos alguma dificuldade, porque dizia, quem é que há em Pampilhosa da Serra? Não havia ninguém. Em quem é que há? Eu estou a dizer uns sítios ao Carlos, mas era muito difícil porque havia muito poucas pessoas e, portanto, a resposta era muito escassa. Neste momento já começa a haver muita gente com formação, como deve ser, que pode prestar bons cuidados. Falta uma rede, um diretório nacional de fisioterapeutas nesta área. Falta
e
muito
já isso. Existe, já existe noutros países e aqui em Portugal também. Sim. Era uma boa aposta começarmos a fazer.
Não era? É, tem exatamente. Que ser, tem que ser, é urgente.
Social,
aceitamos
exatamente.
Voluntários para ajudar, aceitamos voluntários para ajudar.
Exatamente, quem nos estiver a ouvir, por favor, voluntários precisam.
Diga.
Exatamente.
É bem-vindo.
Mãos à obra. É exatamente isso. Exato. Nós também temos aqui alguma evidência, não é, que nos diz que o conhecimento das disfunções de pavimento pélvico é pouco, é reduzido. Agora com as redes sociais melhorou bastante, não é? Porque conseguimos chegar a mais pessoas e conseguimos ter mais capacidade de comunicar o que é que são estas disfunções, o que é que se pode fazer na gravidez, o que é que se pode fazer para ajudar no pós-parto. No entanto, sabemos que o conhecimento ainda não é o nível que nós esperaríamos, e este pouco conhecimento está também associado a uma maior prevalência, não é, destas disfunções do pavimento pélvico. Professor Fátima, o que é que acha que falta, que pode ser feito? Falou também aí da parte de comunicação com os médicos, com outros profissionais de saúde. De que forma é que nós conseguiríamos chegar a essas pessoas? O que é que ainda não estamos a fazer?
As pessoas que trabalham em instituições, hospitais, clínicas, sejam os privados ou públicos, o importante era criar e em muitos deles já existe uma rede dos vários profissionais de saúde que podem e devem interagir nesta área. Nesta área como em todas. A nível privado acaba por ser, quando as pessoas trabalham isoladamente, acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque cada um está no seu cantinho e, portanto, minimizar isso, falando com outro profissional, enviando quando reconhece que aquilo não é a sua área, enviando mensagens, telefonemas a dizer como é que a situação está, para nós nos irmos conhecendo aos poucos. Quem está habituado a trabalhar num ambiente hospitalar, como eu trabalhei durante 34 anos, isto era o normal, era nós encontrarmos com os vários profissionais e falarmos do assunto. Quando se está sozinho, ou se está em sítios mais fechados, acaba por ter que criar essa rede de uma maneira um bocadinho mais difícil, mas que é super importante. Não é? Embora o conhecimento das pessoas não tenha a ver com isso hoje em dia, e eu acho muito estranho, as pessoas com tanta coisa que existe, a selecionar as coisas é difícil, mas existe muita informação sobre tudo. E eu acho muito curioso como é que muitas vezes as mulheres em gravidez, durante a gravidez ou após um parto, surgem com conhecimentos zero.
Verdade.
Sobre a sua gravidez, sobre o seu pavimento pélvico, sobre a perda de urina que têm e o que é que podem fazer. E eu questiono com tanta informação. Hoje em dia já não, eu acho que não é falta de informação. Eu não sei bem o que é. Talvez seja, as pessoas estão em fases da vida muito ativas, no caso da grávida. São mulheres numa fase ativa da vida delas, têm uma criança, têm pouco tempo, sobra-lhes pouco tempo para selecionar a informação e muitas vezes vão buscar a informação errada, não é? Como nós sabemos, muita coisa que a pessoa depois nos vem dizer é a informação que não está correta. Portanto, eu acho que falta de informação não será. Eu acho que se calhar temos que chamar aqui um bocadinho a atenção, é como ao tabaco, um bocadinho. As pessoas sabem que faz mal, mas continuam a fumar. Aqui as pessoas sabem que há, mas então porquê que não fazem? Mesmo depois de passar por nós.
É isso mesmo.
Passaram por nós, nós falámos sobre os seus músculos, a importância do seu corpo, da sua respiração, do relaxamento, entre coisas. E depois, quando elas têm o bebê e nós as encontramos uma semana ou duas depois, é como se tivesse tudo apagado e já nada importante. Mas eu aí percebo muito bem, porque tem um bebê pequenino que é lá saber, a mulher fica sempre a segundo lugar durante muito tempo, porque o seu bebê é que precisa dela. E ela até está bem, pronto, está satisfeita, tem ali e tem 100% do dia ocupado, sobra-lhe muito pouco tempo para fazer o que quer que seja. Mais tarde é que as pessoas acabam por depois vir recorrer um bocadinho, porque a coisa começa a perturbar-lhe a qualidade de vida dela. Até lá, tem muita coisa para fazer e quem tem filhos sobra-lhe muito pouco tempo para, e trabalha, sobra muito pouco tempo para o que quer que seja, e quem fica sempre com o zero tempo é a mulher. É a mulher mãe, é a mulher mãe, é a mulher empregada, é a mulher esposa, é a mulher trabalhadora, e depois eu, esta mulher que nós somos acaba por ficar muito apagada. Pronto, e por isso é que eu penso que está um bocadinho mais aí do que na falta de informação, porque mesmo aquelas que têm informação, nós vimos acontecer isso, não é?
Mas é importante que a mulher tenha qualidade de vida para conseguir depois também tratar de tudo o resto e dar o seu melhor. E isso é que também é importante de passarmos, claro, claro, essa informação. Mas pronto, foi muito neste sentido que também surgiu a tese de mestrado que acabámos por desenvolver, este estudo. Primeiro tentámos analisar aqui um bocadinho, ok, as disfunções de pavimento pélvico existem na população portuguesa, o que é que se passa aqui, e quando eu digo na população, o meu estudo foi feito aqui entre mulheres dos 18 aos 40 anos, ou seja, mulheres ainda muito ativas, muito associada à gravidez, ao pós-parto, ao exercício. Depois fomos perceber se realmente as disfunções de pavimento pélvico, ok, elas existem, não é? E aqui estamos a falar que disfunções de pavimento pélvico, incontinência urinária, incontinência fecal, o prolapso de órgãos pélvicos e a dor pélvica, e nesta população nós temos com disfunção do pavimento pélvico 58% das pessoas, ou seja, de uma amostra de quase 2 mil pessoas temos 58% de mulheres jovens que têm, sim, alguma destas disfunções, ou seja, é alguma coisa.
É muito.
Exatamente. É muito, ou seja, depois vamos tentarmos analisar aqui um bocadinho se existiam fatores de risco para a ocorrência destas disfunções e, no final, tentarmos analisar um bocadinho dos conhecimentos, não é? E aqui nos fatores, sim, de risco encontramos realmente que a gravidez e o pós-parto são os principais fatores encontrados como para a ocorrência destas disfunções. Ou tivemos mais mulheres a relatar que depois da gravidez, ou que na gravidez ou após o parto, tiveram estas disfunção. Portanto, é realmente uma fase muito boa da vida da mulher para também educarmos a população.
Sim, esta é uma fase. O estudo que decorreu, que tu fizeste, foi até aos 40 anos, portanto não apanhou as mulheres na menopausa, que não, será outra fase que também começa a ser mais, volta a ser mais problemática. Esta fase dos 18 aos 40, apanhaste ali muitas mulheres que estavam grávidas ou já tinham tido os seus bebês, e normalmente é nessa altura que as mulheres conhecem algumas particularidades mais específicas do seu corpo pelas alterações que elas provocam, nomeadamente algum órgão pélvico que está descaído, a incontinência urinária, a incontinência fecal, aquela, ou a dor que está muito associada também ao pós-parto, não tanto durante a gravidez, mas ao pós-parto, ao tipo. E não é só os partos, às vezes as pessoas pensam que as mulheres que têm partos vaginais têm mais dor. A seguir, as mulheres que têm cesariana também isso acontece, também há alteração em termos da relação sexual e da dor que possa surgir daí. E tudo isto é tão fácil de resolver, tão fácil de resolver. E tão triste ver as mulheres jovens, ou seja, de qualquer idade, a estar mal a vida inteira, às vezes, quando são coisas que se podem resolver. E isto é muito frustrante para quem diz, mas isto é mesmo fácil de... Se as mulheres souberem o que é que se pode fazer com a nossa ajuda, a coisa resolve-se. Com a nossa ajuda, eventualmente, de um terapeuta sexual, de alguém mais que possa dar uma chega, a maior parte das situações resolvem-se. Assim como a incontinência urinária, assim como algum órgão que tenha ficado descaído. E, portanto, isto tudo, nesta fase, nesta faixa etária que tu estudaste, é aí que se focam mais os problemas. As mulheres antes disso ou são atletas e fazem algum tipo de atividade desportiva mais intensa, e aí muitas delas começam também a queixar-se de especialmente perdas de urina, ou então se não fazem, são pessoas que não têm grande atividade desportiva, não conhecem essa parte do seu corpo, que é a pélvis, os órgãos pélvicos e o pavimento pélvico, até que um dia engravidam, não é? Pronto, tem um bebê e pode haver ali alterações que podem ser prevenidas e que podem quase sempre, na generalidade, ser tratadas a 100%. E, portanto, é essa mensagem que é muito importante também passar. E é uma fase em que a minha está muito ávida de aprender coisas, especialmente na gravidez, sobre ela.
Sim, quer saber depois tudo.
Depois do bebê nascer.
É tal. Desligou-se. Coisa que desligou-se completamente.
Para ligar ao outro, que é a coisinha mais linda, e portanto o resto fica para trás.
Eu acho que durante a gravidez as mulheres querem saber mais, porque lá está, também já estão a tomar conta do seu bebê, então têm que tratar bem de si, porque estão a tratar bem do seu bebê. Portanto, as mulheres estão sempre a tratar bem de outra pessoa, não é? Só tratam bem de si quando têm outra pessoa dentro de si. Portanto...
Aí ligam, aí se calhar começam a ter cuidado com a alimentação, a beber mais água, deixar de fumar, fazer exercício, e depois... acabou, pronto, até à próxima gravidez. Ou então, muito bem trabalhadas, quando começam a perceber isto, eu sinto melhor assim, porque não continuar? Pronto, é uma questão de, é uma altura super especial, especialmente no pós-parto também, as coisas que a mulher aprende para a vida dela inteira, não é só para aquele período.
Claro.
E por isso é muito importante a nossa atuação na mama, que dá de mamar e que tem mastites umas atrás das outras, ou que tem ductos entupidos e que vai ficar ali dor, e como é que isto se trata? Não é só o pavimento pélvico, estamos a falar tudo. Da mulher no todo, no seu bem-estar, na sua parede abdominal, nas dores nas costas, tudo isto é a mulher. A mulher é um ser muito complexo e maravilhoso.
Exatamente, não estamos a tratar só uma pélvis, estamos a tratar uma pessoa, portanto a pessoa tem várias partes que nós precisamos de prestar atenção para que tudo funcione.
Milhares de botões, todos eles muito valiosos.
Todas as ligações.
Não tem só um botão.
Exatamente. Eu fico um bocadinho sensibilizada quando me aparece alguma mulher com alguns anos depois, após o parto, e que nós começamos a trabalhar situações específicas, e às vezes elas nem vêm diretamente para mim, vêm para a clínica, e como eu fui passando a informação dentro da clínica do como identificar alguns sinais, alguns sintomas para poderem encaminhar, e encaminham-me alguns colegas, algumas pessoas assim, e realmente eu fico um pouco sensibilizada no sentido de... Quando as mulheres dizem, como é que eu não descobri isto antes? Como é que só agora é que eu soube que era isto? Eu andei aqui a sofrer com dor pélvica, com dor à penetração, porque esta cicatriz ainda não está bem, ainda me provoca dor, e eu pensei que ia passar, ou com incontinência urinária, ou com outra coisa qualquer, ou mesmo o abdominal não está funcional, nunca gostou de se ver, porque realmente ainda não está... trabalhar, ainda não tem a parte muscular reforçada.
Claro.
Por isso é que é mesmo importante nós passarmos esta informação e que as pessoas procurem ajuda logo. E também falámos um bocadinho disso no estudo, não é? Quando perguntámos às mulheres que se procurou tratamento ou se falou com alguém sobre estas disfunções, nós temos 47% das pessoas a dizer que não, não é? Ou seja, tiveram disfunção, mas não procuraram não procuraram ajuda.
Sim.
E o principal fator por não procurarem ajuda é os sintomas que não as incomodavam, ou é uma condição normal da vida da mulher. Ou seja, as mulheres não consideram que perder umas pinguinhas de urina quando espirra ou quando tosse, que seja uma condição que deva procurar ajuda, não é? Ou seja, não, só acontece quando eu tosso ou quando eu espirro. Portanto, não me vou preocupar com isto, não vou agora correr para o médico por causa disto, não é?
Sim. Mas quem diz perder urina diz porque a mulher teve um parto mais complicado, mais traumático e ficou com dor, por exemplo, a defecar, então evita defecar. E então desenvolve ali um padrão de não faço hoje, não faço amanhã, começa a ficar com tipo obstipação. E depois cada vez que evacua vai ter que fazer força. E isso vai-lhe ser doloroso. E isto são ciclos que às vezes se montam do nada, de uma coisinha que pode ser evitada, não é? Pronto. Estamos a falar nisto, estamos a falar, a mulher vai ter que andar com um bebê ao colo, mais um ovinho, mais um bebê que pesa em base de 4, 5, 10, 15 quilos e que tem dores em todo lado, porque é muito mais exigente do que ir ao ginásio. Ir ao ginásio a pessoa vai uma hora, não é? Nem que vá todos os dias. Quando a mulher tem um bebê, não vai uma hora ao ginásio, vai 8 horas por dia, ou 10, ou 12, ou 24, porque às vezes eles também não dormem e também temos que andar com eles ao colo. E, portanto, tudo isto faz parte daquela mulher e das queixas hormonais que estão a acontecer, alterações dos músculos, das articulações, do esqueleto em si, e que podem ser evitadas com o trabalho de todo o corpo, posições corretas de pegar nos bebês, de se estar sentada a dar mamar, a deitada. Pronto, todas estas coisas são super fáceis e importantes para evitar que surjam situações mais complicadas. Isto é fácil dizer, não é? Tudo o que é fácil também parece que não é importante. Eu acho que é tão fácil que parece que não tem importância, mas faz toda a diferença.
É isso. Mas eu acho que é muito por aí, não é? Ou seja, é tão fácil realmente.
É muito fácil.
Como é que vamos procurar agora esta ajuda? Eu também acho que é um bocadinho por aí. Porque a realidade é por exemplo, tivemos uma percentagem muito baixa de mulher que não recorre à fisioterapia ou ao tratamento, ou que fala com alguém, por exemplo, por vergonha, que já houve muito este estigma, não é? Tenho vergonha de dizer que tenho isto, que tenho dor, que tenho alguma disfunção, que tenho alguma alteração com a parte pélvica. E acho que isso já não se verifica tanto. Agora, realmente, é não valorização do problema, ou de considerar que é realmente um problema.
Que tem solução, pode ser evitado. Não é? Porque estão sempre a dizer é vergonha, tabu. Mesmo as mulheres mais velhas não é tão tabu como as pessoas pensam. Estamos a falar nas mulheres de 60, 70 anos. As pessoas, se não têm qualidade, se aquilo lhes tira a qualidade de vida, elas se lhes perguntarem, o problema é que a maior parte dos profissionais de saúde, por falta de tempo, por falta de conhecimento, por falta da vontade, não pergunta. E como não pergunta, para a pessoa que está do lado de lá, é porque não é importante. Se não é, não pergunta, não é importante, deve ser normal e, portanto, também não refere, não é? E, portanto, cria-se assim um ciclo, porque basta às vezes nós abrirmos uma portinha muito pequenina, uma mera mísera pergunta sobre o assunto, para abrir-se as portas todas e as pessoas manifestarem o seu desencanto de se sentirem mal, de não terem qualidade de vida, terem que usar fraldas, de terem dores, de terem e coisas que passam despercebidas a maior parte dos profissionais de saúde, e que não pode, não são só os fisioterapeutas, somos todos nós.
Sim, como um todo. Quando avaliamos, se estamos a avaliar uma mulher, se estamos a tratar alguém, aquela mulher lá está, é um todo. Como um fisioterapeuta na saúde da mulher não pode ver só uma pélvis, o outro fisioterapeuta também não pode ver só um ombro, ou só um joelho, ou só um pé. Tem que ver a pessoa como um todo e perceber estas ligações e saber como encaminhar. Eu acho que isso é.
Sim, eu estou a falar dos profissionais de saúde, mas sim, estou sim. a falar também nos nossos colegas fisioterapeutas que não têm esta especialidade, como eu não tenho a neurologia, e eu, se não houver mais ninguém à minha volta no raio de 500 quilómetros, eu sei, porque tive uma formação geral e trabalhei com doentes neurológicos durante alguns anos, e eu sei alguma coisa e sou capaz de ajudar. Mas também sei que o meu colega ao lado, que tem essa formação específica, vai poder ajudar de uma forma muito mais eficaz do que eu. Portanto, é que é a mesma coisa. Os nossos colegas que estão no desporto, que estão com as pessoas mais idosas, que estão com a criança que tem incontinência, que também acontece, não sabem tanto desta área, mas saberem que eu não sei, mas há quem saiba.
Saber encaminhar.
Eu contrato uma criança, eu vejo, não, isto é uma... Porque tenho ali a mamãe, no pós-parto, e tenho um bebê que tem ranhoca, e eu sou capaz, e faço isso todos os dias, de ensinar a limpar o nariz. Mas são situações mais complicadas, ou tem uma hemiplegia, eu não trato essa criança, eu encaminho rapidamente para o meu colega de pediatria, que sabe tratar essas situações muito melhor do que eu. Que se não houvesse mais ninguém vivesse no deserto, claro que também ajudaria, de certeza, e seria melhor do que nada, mas já quem sabe é mais. E portanto somos nós próprios fisioterapeutas que temos que começar a perceber que existem outros colegas nossos também, não são só os outros profissionais, que têm know-hows que podem ajudar a pessoa, complementar o tratamento deles em determinadas áreas, noutras áreas.
Exatamente. Quando falámos especificamente das funções do pavimento pélvico, por exemplo, no estudo de mestrado que nós fizemos, a maioria das pessoas em todas as funções falou da fisioterapia como sendo uma opção ou a opção de tratamento mais válida para estas funções. E acho que isto já é bom, ou seja, as pessoas realmente já ouvem falar da fisioterapia, já sabem que é uma opção de tratamento e que é a melhor opção de tratamento, porque houve aqui grande, grande destaque, principalmente na incontinência urinária, porque realmente é aquela que mais se ouve falar, também é mais prevalente, e acho que isto é muito positivo.
É porque nós estamos a... Eu agora vim a realçar exatamente isso, nós estamos a falar das coisas negativas que acontecem, não é? Mas este estudo também vem mostrar que hoje há uma percentagem muito grande de mulheres a procurar a ajuda do fisioterapeuta que não havia.
Exatamente.
Que não havia há meia dúzia de anos. Eu começo a ter muito grata, porque é o trabalho que eu mais adoro fazer, que é situações específicas de pós-parto que resultam em mal-estar. E são os próprios que vêm procurar ajuda, pedir ajuda. As próprias pessoas não são enviadas por nenhum outro profissional de saúde, são elas que estão preocupadas em ficar bem, porque tiveram um bebê e querem fazer uma avaliação para ver se está tudo bem e o que é que podem fazer melhor. Isto há 10 anos atrás isto não me acontecia. Por isso, há muitas coisas já muito positivas, com uma evolução muito grande em pouco tempo, muito grande porque foi em muito pouco tempo, e que eu fico muito grata, e este estudo veio mostrar muito isso, é que já a fisioterapia já é uma referência, já é referenciada até por estas pessoas como sendo, a seguir ao ginecologista, a seguir ao médico, aqueles profissionais que as pessoas mais procuram.
É exatamente isso. O ginecologista, aqui com 49% das pessoas a procurar logo como primeira opção, mas o fisioterapeuta aparece-nos aqui como em terceiro lugar, a seguir ao médico de família, com 24% das pessoas a dizer que
sim.
Foi esta pessoa, com este profissional, que eu pensei logo em primeiro para solucionar aqui o meu problema, ou para me ajudar com este problema, e acho que isso é realmente muito, muito, muito positivo.
Muito importante. Isto nós verificamos isso, por exemplo, nos centros de saúde, onde há colegas nossos com esta especificidade, que o médico de família encaminha todas estas situações, no geral, para a fisioterapia. O problema é que nem Às vezes existe um fisioterapeuta, nem a maior parte dos centros de saúde há um fisioterapeuta para toda a comunidade, o que é muito pouco, não é? Não há possibilidade de dar uma resposta individual e como deve ser às pessoas que necessitam, assim como a nível hospitalar. E, portanto, a maior parte das pessoas acaba por recorrer a quê? Ter que recorrer ao privado, porque o público acaba por não ter muita resposta neste aspecto, o que é uma pena e que é premente que isso exista. Já noutros países existe. A França já tem cheques, 10 cheques, só para a recuperação pós-parto de pavimento pélvico, parede abdominal, pélvis, porque eles sabem que fica muito mais barato se a coisa ficar compostinha ali do que daí a 20 anos está tudo estragado. E aí já não há a ponta para onde se lhe pegue, como se costuma dizer. Portanto, esta aposta é uma aposta de economia, é uma política de saúde extremamente importante e que nós vamos ter que caminhar para lá também. Pronto, por isso exige que nos centros de saúde, exige, a nível dos cuidados de saúde primária, existe uma resposta muito mais eficaz. Não, esta é uma das áreas, mas não é um fisioterapeuta no centro de saúde que vai dar uma resposta destes. E depois, a nível privado, a maior parte das pessoas também não tem grandes hipóteses de pagar privados. Portanto, ou está associado a um seguro de saúde, ou então se está a pagar individualmente, acaba por ser e ser um senão para as pessoas não poderem tratar-se muitas vezes. É a falta de resposta, nesse sentido.
Sim, acaba por ser muito dispendioso, mas sim, já existem realmente outros países que isto acontece, mesmo falando de França. Eu acho que eles só encaminham se for casos mais graves, não é? Se tiverem uma laceração acima de grau 3, acho eu, ou se tiver fórceps, ventosa, ou encaminham toda a gente.
Mas há outros países, não só da América, Nova Zelândia, Inglaterra. As pessoas têm, no geral, um acompanhamento muito mais perto, após o parto, exatamente para segurar a mulher nesta fase, assegurar-se que ela fica bem, para depois não haver complicações mais tarde. Isso é extremamente importante.
Exatamente.
Isso, meia dúzia de sessões, na maior parte das situações, ajudaria a que o problema minimizasse brutalmente e seria rentável de certeza absoluta.
Exatamente.
Não a curto prazo, mas também a curto prazo, em termos de saúde, a curto prazo seguramente, não é? Por causa daquela mulher andar a ter consultas porque tem dor, porque não tem bem-estar, porque perde urina, porque não está bem, não é? E tudo isso se poderia evitar. Por isso eu acho que esta rede pública vai ter que aumentar a resposta, porque o privado é uma resposta muito seletiva e acaba por abranger muito pouca gente, no fundo.
Sim. Aqui em Portugal, basicamente, a mulher, passado 4-6 semanas, vai ao médico ginecologista, não é? Para aquela consulta de puerpério. E pronto, e o ginecologista vê, ok, o útero está bem, a cicatriz está bem, pronto, e está tudo ótimo. Mesmo a avaliação de pavimento pélvico e aquela mobilidade, aquela cicatriz, e avaliar como é que estão os músculos, como é que está a parede abdominal, como é que está toda aquela mobilidade pélvica, isso acaba por ser deixado de parte. E sinto que também muitos médicos também acabam por identificar alguma que não está bem, mas isso vai passando, também ainda é muito cedo, isso vai, você vai recuperar. E é verdade, não é? Ela vai recuperando, mas precisámos dar também muitas das vezes ali uma ajuda muito essencial, claro, no início.
Claro, claro. A ideia é que volte aos 100%, não fica aos 70% ou aos 80%, não é?
Exatamente.
Mas essa também é uma das nossas missões como fisioterapeutas, não é? E portanto, se calhar é dar essa informação ao médico, onde a pessoa vai fazer a sua avaliação, a sua reavaliação pós-parto, que há esses profissionais a fazerem esse trabalho. E começa-se já a ouvir muitas vezes o médico a dizer: vá para a fisioterapia. Mas vá para a fisioterapia, mas não é fisioterapia. O fisioterapeuta geral não tem esta especificidade, tem algum conhecimento essencial mas não um conhecimento mais específico que esta mulher precisa numa fase, por exemplo, pós-parto, que teve um parto traumático e que tem ali alguma situação que precisa de ser resolvida. Mas é muito importante este relacionamento. Nós falamos mais uns com os outros, todos, entre fisioterapeutas e não só. E acabamos por funcionar muito em quintinhas separadas. Eu acho que é algo que nós também temos que modificar.
Sim, até porque enviar para um fisioterapeuta, se ele, geral, não é? Se ele não fizer uma avaliação, por exemplo, falando mais especificamente do pavimento pélvico, porque for uma avaliação de abdominal, consegue, e de toda a mobilidade pélvica, mas mais especificamente de pavimento pélvico, se não fizer uma avaliação, não sabe o que é que aquele músculo precisa exatamente, se precisa de contração, se precisa de relaxamento, se precisa de coordenação, do que é que realmente precisa. E essa avaliação interna é preciso de ser feito para depois se poder prescrever o melhor plano de intervenção para que aquela pessoa recupere.
E esse pavimento pélvico faz parte de uma mulher que pode ter uma péssima postura já anteriormente e que também precisa de ser corrigida, pode nem sequer saber respirar como deve ser. Pode ser uma mulher atlética, mas pode ser uma mulher que nunca fez nenhum tipo de exercício na vida. Portanto, é toda uma reeducação, não é? Porque o pavimento pélvico, no fundo, é o chãozinho da nossa bacia, não é? Mas faz parte da
globalidade.
Portanto, tudo é importante. É a mulher que tem uma mama cheia de leite e pesada e que tem que ter desde coisa mais simples, que é um bom suporte, um sutiã que não lhe dê dores nas costas, ter uma maneira de pegar, de transportar o bebê que não seja extremamente exigente, porque quando as mulheres pegam nos ovinhos assim, andam a passear com os ovinhos pelo centro comercial assim, depois dizem que têm uma dor no cotovelo, mais outra no punho, mais outra no ombro. São coisas assim muito essenciais em termos de comportamento simples, não é? Que têm que ser olhadas. E quando fazem esse esforço todo, vão fazer sobre os seus abdominais, sobre o pavimento pélvico, quando se calhar era desnecessário, porque os ovinhos até têm rodinhas, até se põem rodinhas. E também há uns panos que se põem à volta e bebem lá dentro e o peso fica muito melhor distribuído, já não é tão exigente para a mãe.
É mais fácil, é mais rápido.
Sim, muito mais rápido, mete ali e pega naquilo e vamos embora.
Sim. Não se pensa depois à frente, não é? Nas complicações que vêm daí, exatamente. E também a própria posição, não é? Da mulher, nós temos, mesmo na gravidez, acho que é importante, que é preparar a mulher depois para o pós-parto, para isso mesmo, para esses desafios. Nós temos uma mulher que está sempre muito numa posição fechada, não é? Que passa muito tempo a amamentar, passa muito tempo a cuidar do bebê, a dar banho, a trocar a fralda. São tudo posições muito fechadas, que depois ela precisa de ter força e de ter uma boa capacidade de exercer essas atividades. E isso vem também de uma preparação. Não é? Na gravidez, de todas as alterações que vão acontecer, mas também preparar a mulher para estes desafios do pós-parto a nível físico.
Isso é a tal coisa que eu estava a dizer, é o ginásio durante 24 horas que as mulheres têm. Exatamente. Quando têm uma criança.
Exatamente.
E, portanto, nós pensamos, e agora como é que eu pego neste carrinho com o bebê lá em cima? Pegamos porque ele começa por pesar 2 kg ou 3 kg. E depois, quando pesa 10, aquilo foi aumentando e, portanto, a carga foi, o treino foi sendo progressivo. Os bebês não nascem com 10 quilos, graças a Deus, deve ser por causa disso, que as mães depois não podiam com ele, não sei, não cabiam lá dentro, mas é um treino progressivo de andar muitas horas com um bebê ao colo, durante muito tempo, não é? Se calhar até aos 9, 10 meses, seguramente, depois... Já quando eles andam também, e é assim. E depois temos as mulheres mais tarde, como eu, que sou as avós, depois também ando com eles ao colo.
Exato.
E começamos a ter outros, exatamente os mesmos tipos de problemas que as mães, porque também andamos com eles ao colo, só que já com menos competências físicas, muitas vezes, não é? Com pavimentos pélvicos também, que já eventualmente possam não ter ficado tão bem tratados a seguir. que já sofrem também os efeitos aqui, não da gravidez nem do pós-parto, mas da menopausa. Portanto, isto volta, isto, a história repete-se. Até que as avós depois deixam de levar nos meninos quando eles já têm 10 anos, não é? A 10 anos, 10 quilos, porque já não podem. Exatamente. Isso é difícil para as mães, imagina para as avós.
Sim.
Também ainda é mais difícil.
Ainda mais difícil, é verdade. Professora, então, o que é que realmente aqui em termos de conclusão, para passarmos aqui uma mensagem final, o que é que nós precisamos de fazer? Como é que podemos chegar ao nível daqueles países que realmente já têm aqui um cheque para dar às mulheres de 10 sessões de fisioterapia na saúde da mulher no pós-parto? Onde é que poderemos chegar? Estamos nesse caminho ou será que ainda falta muito, ainda há muita batalha por percorrer?
Carla, há muita batalha por percorrer. Quando batalha parece-me assim um bocado belicoso, mas há muito para fazer e temos estado a fazer ao longo destes anos todos. Vamos devagarinho, as coisas levam sempre todas muito tempo, pelo menos para quem gostava que já tivessem acontecido ontem, não é? É só depois da manhã que acontecem, isto também irrita um bocadinho. Mas acho que neste momento estamos com condições, uma vez que temos uma ordem que pode já estar em diálogo com estruturas que possam dar uma resposta mais a nível de saúde pública e que poderá ajudar a que se criem estas vias, por exemplo, que os outros países também têm ainda. Há 2 meses atrás nós tivemos uma reunião, vamos tendo em fevereiro também, uma reunião do Grupo Internacional de Saúde da Mulher. Eles têm exatamente o mesmo problema e é com eles que nós vamos ir buscando ideias. Nós fizemos isto, por exemplo, os do Canadá, só há pouco tempo é que eles começaram, os fisioterapeutas, as mulheres, a terem apoio, porque eles começaram a mostrar números do que é que estava a correr mal. E o que é que corria, se fizesse isso, como é que corria, poderia correr melhor em termos, e os números são as coisas mais fáceis de ouvir, porque números são cifrões, são euros, não é? E os euros falam sempre mais alto. E felizmente a saúde mete-se por aí, quanto menos euros tiveres que gastar, melhor. E efetivamente nós podemos contribuir em todas as áreas para diminuir os custos em saúde. E essa é uma das no, dos nossos, que nós temos que ter um compromisso perante a sociedade portuguesa de mostrar que somos eficazes a resolver as situações e que por isso a saúde não só é melhor, como há menos gastos em saúde, não só a curto como a longo prazo.
Sim.
E eu acho que neste momento temos as condições para fazer isso. E temos que o fazer urgentemente, temos que começar a fazer, porque até agora tínhamos pouco poder ou nenhum poder de decisão a nível de órgãos decisores. Neste momento já começamos a poder ter um diálogo um bocadinho mais no mesmo banco, não um cá em baixo e outro lá acima. Ou seja, pelo menos é isso que esperamos que aconteça, que eu tenho fé que aconteça. Não a curto e médio prazo.
Portanto, serão necessários aqui também mais estudos para falar da importância que é a prevenção.
Sim, e estamos nos sítios de decisão, porque os fisioterapeutas estão ainda estão em muito poucos sítios onde podem tomar decisões.
Exatamente, também.
E falta nós estarmos lá, conseguirmos estar lá, que é muito importante.
Sim.
Não só em termos de hospitais, como da saúde no seu todo, não é? Temos que mostrar porque é que somos bons, não é? Porque é que fazemos a diferença. E a diferença tem que ser vista, tem que ser visível, tem que ser objetiva, palpável, e estamos ali a ver. E os números são é aquilo que dá mais visibilidade às. E quando há esta intervenção, o que é que acontece? Quando acontece, quando não há, o que é que acontece?
Exatamente, isso é importante. Por isso, realmente é preciso estar também nos locais de decisão, mas também precisamos de mais fisioterapeutas a conseguir trabalhar nos centros de saúde e conseguir estar próximo da comunidade para realmente se notar que realmente faz a diferença. Porque mesmo nos privados isso não é tão partilhado, não é, como, não é tão visível como poderia ser nos centros de saúde e depois unir-se a essa informação a nível nacional. Acho que isso seria muito, muito mais impactante.
É importante em todas as áreas, na nossa fisioterapia, que estamos sempre numa fase de mostrar aquilo, os resultados da nossa atuação, constantemente. Eu estou a fazer isto há quase 50 anos, não é? E por isso temos ido caminhando à velocidade que conseguimos e que nos deixam. E neste momento eu acho que tenho a sensação que vamos poder caminhar um bocadinho mais rápido e de uma maneira ir para a autoestrada, em vez de ir sempre pelos atalhos, e para chegar à autoestrada levamos 500 anos. E aqui acho que poderemos ter uma via mais direta.
Não? Caminho mais facilitado. Essa
é a minha intenção, eu posso estar errada, mas gostava que tivesse certo.
Sim, acho que toda a gente está com essa expectativa também, e temos que acreditar que sim, ou pelo menos lutar para que realmente isso aconteça, porque acho que faz todo o sentido. Se não for para isso, então para que é, não é? Se não for para mostrar também o nosso valor e aquilo que nós fazemos, de que é que servirá agora toda esta luta, toda esta batalha que nós tivemos ao longo destes anos?
Mas isto está nas nossas mãos, não está nas mãos do outro que está à frente, não sei do quê. Está à frente, está na mão de cada um de nós. Porque as pessoas acham sempre que é o outro que vai resolver isto. Somos nós todos. Exatamente. Não sou eu, nem és tu. Somos nós todos. Exatamente. Porque as pessoas acham sempre que é o que está na direção, é o que está no topo. Não, somos nós todos, temos que fazer essa diferença. Com estas pequenas coisas, não só a nível do público, dos utentes que nós atendemos, mas a nível dos outros profissionais, da nossa atitude, da nossa divulgação daquilo que fazemos. Nós divulgamos muito pouco aquilo que fazemos. Em termos de artigos que se fazem dos portugueses, publicados, pouquíssimos. Nós vimos, e trabalhos que eu tenho visto tão giros, como por exemplo o teu, sobre a literacia, e que tem que ser divulgado, tem que ser mostrado o que é que existe. E nós não. Pronto, temos uma trabalhadora desgraçada a fazer muitas vezes as coisas e depois não as divulgamos. Ninguém sabe o que é que a gente faz. E isso é só meia-culpa.
Exatamente.
É? E portanto, escusamos de andar a bater no ceguinho. Sim, temos que mesmo fazer nós a diferença.
Exatamente. Então, como a professora disse, nós já temos aqui, em vez de irmos por atalhos, já podemos ter aqui uma autoestrada, uma estrada de melhor qualidade, mas realmente tem que haver pessoas que vão percorrer essa estrada, porque senão não vamos chegar ao destino.
Tem que pagar a portagem.
Senão não vamos chegar ao destino.
Sim.
Exatamente, exatamente. É ótimo. Portanto, estamos em bom caminho, certo?
Eu acho que estamos em muito bom caminho.
Bom.
Acho que caminho é sempre bom, nós é que o podemos fazer menos bom, mas o caminho, desde que a gente vá andando para o bom caminho, estamos sempre bem.
Passinho a passinho, haveremos de chegar lá. É isso. Sim. Professora Frátima, muito obrigada por este bocadinho, por esta conversa. Vamos continuar então o nosso caminho e partilhar informação e continuar a professora aqui a formar também bons profissionais e a ter bons estudos para que realmente este caminho possa ser feito de forma melhor e mais rápida. Obrigada por este tempinho.
Obrigada também pelo teu convite e que todo o sucesso para este teu novo projeto, cheio de força, coisas giras.
Obrigada.
E terminamos assim o primeiro episódio deste podcast. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que está nas nossas mãos o papel da mudança. Nas mãos dos profissionais de saúde, ajudar da melhor forma quem os procura, fazendo perguntas-chave importantíssimas para diagnosticar as disfunções do pavimento pélvico, e na mão da população em geral, procurar cuidados de saúde precocemente e lutar pela sua qualidade de vida. Fiquem bem, até ao próximo episódio.